comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Consciente da importância do bem-estar da população desde 2012, a ONU instaurou o ranking da felicidade. O Brasil voltou a subir no ranking após 9 anos. Mas como foi feito esse ranking? Quais foram os critérios para medir esse índice? O que faz de um povo verdadeiramente feliz? Para falar mais sobre o assunto, quem está na linha é pesquisadora em saúde pela UFRJ, especialista em gestão de saúde, Cristina Barros. Lembrando que o primeiro colocado é a Finlândia, né? Aliás, os países nórdicos estão no topo da lista, o top 5. Então, quer viver bem, quer ser feliz, meu caro Cléber Ferreira? Vá lá para a região norte do planeta, lá na região nórdica, na Finlândia, Suécia, Dinamarca. É, lá um geladinho bom, tem lá os como é que é o nome lá? Eu esqueci o nome, eu vou lembrar, dos grandes lagos lá daquela região, fiordes. Lá tem os fiordes, então você vai curtir de montar. A natureza lá é belíssima. Para falar com a gente sobre isso, eu tenho a Cristina Barros, pesquisadora em saúde pela UFRJ, especialista em gestão de saúde. O Brasil voltou a subir em ranking da felicidade após 9 anos. Cristina, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua entrevista, pela sua participação no programa. Explique mais para a gente sobre esse ranking e como foi feito, o que foi feito para medir esse índice. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. É, todo mundo quer saber como é que a gente tem essa tal da felicidade, né?
É.
E desde 2012, a ONU colocou 20 de março como Dia Internacional da Felicidade e ela vem medindo, porque é possível se medir, né? É, como você bem disse, a ONU colocou isso porque se entende que esta é a verdadeira medida do progresso de uma nação. Eu gosto de destacar isso porque muita gente acha que felicidade é romantismo. Não, felicidade é progresso. E dentre as variáveis, né, que se avalia, uma é a renda per capita. Então, quando você olha para uma Finlândia heptacampeã, 7 anos seguidas, né, campeã de felicidade, a gente está falando de um país que tem uma renda per capita muito elevada. Também tem o suporte social, isso é muito importante. E essa é uma variável, por exemplo, que fez o Brasil subir no ranking. Então, o suporte social, o quanto que a sociedade acolhe os seus, né? Quanto menor a desigualdade, a gente vê, maior a felicidade do país. Por aqui, a desigualdade é absurda. Por isso, inclusive, que a gente está falando lá para lá de 40º lugar. Mas o suporte social, expectativa de vida, percepção de corrupção. Então, veja que a felicidade ela é avaliada individualmente. Literalmente, alguém chega com um questionário e pergunta: sua vida tem sentido? Essa é a pergunta. Sua vida vale a pena? Se a sua vida vale a pena, se a sua vida tem sentido, se você se sente feliz, isso é que diz que você tem a sensação de felicidade. Mas, além disso, a renda, dinheiro, corrupção, suporte social, isso tudo faz parte e é o que faz esses países que não têm tanta desigualdade e percepção de corrupção serem os países mais bem avaliados nesse ranking já há tanto tempo.
É, o que me causa surpresa, ô minha cara Cristina, é sobre essa subida do Brasil no ranking. Você falou em corrupção, nós ainda estamos nadando nisso. Você falou em renda per capita, ainda estamos muito aquém dos nossos sonhos. Por exemplo, nós temos um salário mínimo que é referência. O que é referência? O salário mínimo é referência porque ninguém, oficialmente, ninguém pode ganhar mais do que esse valor. Mas no Brasil se transformou num salário oficial. Então, já é uma grande questão também a ser debatida. Então, você falou renda per capita, corrupção. A gente ainda está mergulhado ainda nessas dificuldades. Então, o que faz efetivamente o brasileiro feliz? É o espírito, Ricardo, do brasileiro, que ele é, digamos assim, ele tem uma esperança dentro dele por dias melhores?
Aí eu vou te dizer que tem um outro trabalho, um outro ranking, que é o ranking do otimismo.
Ah.
E nisso nós somos campeões.
Ah.
E o otimismo é um componente importante da felicidade.
Entendi.
Então você tem toda a razão. A gente vive os nossos problemas, as nossas mazelas todas, né? Os problemas não foram resolvidos. Mas tem duas coisas que eu destaco no ranking desse ano. Primeiro, eu vou dizer que depois da Covid, esse é o primeiro ranking que vem um pouco mais aberto. Porque 2021, 22 e 23, o mundo estava muito agudo, vivendo de uma maneira muito aguda a dor da Covid. Essa dor aguda passou. A miséria continua, os problemas continuam. Mas isso, de alguma forma, faz a gente respirar um pouco mais aliviado. E o brasileiro é o primeiro de otimismo. O que é otimismo? É você olhar para um problema e é você acreditar. E o que se tem, né, a gente vê, infelizmente, né, inclusive casos mais recentes, o quanto que a corrupção ela parece, às vezes, que é entranhada para além do que a gente imagina. Mas a gente, até as eleições, né, que houveram, as pessoas ficam esperançosas que mudanças tragam melhoria. Então, nesse sentido da esperança e também do suporte social, esses são os fatores, mas sem dúvida nenhuma o Brasil tem essa característica da sua população ser muito otimista. E isso faz diferença no ranking da felicidade.
Ah, entendi. Então, digamos, na gíria política seria uma pedalada do povo brasileiro. Ou seja, a felicidade do povo brasileiro está ali no seu otimismo, né? Sonhando por dias melhores. A seleção brasileira, né? Sempre quando ela se apresenta em Copa do Mundo, está lá os jogadores tocando pandeiro, tocando sambinha. Então, o brasileiro sempre foi visto também como um povo muito alegre, muito bem receptivo. Talvez isso também tenha contribuído, né? Essa esperança do povo brasileiro por dias melhores. O espírito brasileiro transforma uma queda num passe de dança. É o espírito brasileiro, não é isso?
Você vê, nós já fomos 16º lugar. Esse ranking saiu em 2012, ali por volta de 2014 a gente foi 16º. Depois a gente amargou aí ficar para 49º, esse ano 44º. Uma coisa que eu gosto de falar é que não tem felicidade. Se você olhar para a Finlândia, né, que é o heptacampeão, 7 anos campeã, você vai ter um país muito gelado, frio, por vezes sem sol, e que as pessoas às vezes são tristes.
Sim.
Mas aí depende do que é felicidade. A gente tem muita vibração, a gente tem muita energia, e a gente também não pode, né, deixar de entender que o sofrimento faz parte. O que não pode acontecer, duas coisas. Um, normalizar sofrimento. Não dá para a gente ser feliz com tanta desigualdade. É muito difícil, né, a menos que você seja desumano. Estou exagerando aqui, até pelo tempo que a gente tem, mas ser feliz com alguém passando fome, né? Ser feliz tendo que viver encastelado com medo da violência porque as pessoas não têm acesso à educação, isso não é sustentável. Isso é um aspecto. E outro aspecto também é exatamente romantizar. Então a gente vive uma era de rede social, é bonito você ser feliz, que você faz uma foto na praia, no sol, e vai meditar, sim, como é que eu vou meditar de barriga vazia, sem emprego? Então, isso fica falso, e acaba que a gente compra muito essa ideia, né? Olha lá, aquilo lá, e depois você descobre todas as coisas por trás, essa farsa de rede social. Então, é bom a gente olhar para a felicidade, é bom que a gente queira estar melhor no ranking, mas entendendo que não tem maravilha. Eu não sei se eu quero morar na Finlândia. De verdade, adoro meu país, mas temos que trabalhar para mudar por ele. A Finlândia também tem seus problemas e o conceito de felicidade lá certamente é diferente da nossa vibração e felicidade daqui.
É verdade. Eu estou conversando aqui com a minha amiga Cristina Barros. Ela é pesquisadora em saúde pela UFRJ, especialista em gestão de saúde. Já que o assunto, pessoal, o Brasil voltou a subir em ranking de felicidade após 9 anos. Nós temos um país continental. O Brasil tem... A natureza foi benévola, né, com o Brasil. Ou seja, nós temos praias, um litoral de 8 quilômetros de extensão, nós temos o Pantanal, nós temos a Amazônia, nós temos a região sul, o centro-oeste, nós somos uma região rica, falando na questão agrícola, nós somos ricos também em belezas naturais. Ou seja, o brasileiro, ele tinha tudo, né? O Brasil tinha tudo para estar no topo desse ranking. Será que o otimismo brasileiro, se a força do povo brasileiro, se a garra do povo brasileiro, quando a gente consertar as questões de corrupção, quando a gente consertar as questões de violência, quando a gente consertar as questões econômicas que vivemos nesse país, aí a gente pode chegar nesse topo, porque a natureza foi benévola. Só falta a gente trabalhar para isso, né, Cristina?
Sem dúvida. E quando... Só vou dizer para você que eu me atrevo aqui a te corrigir numa palavra. Sim. Não é que a gente tinha tudo. A gente tem tudo para ser feliz. A gente tem. Mas é exatamente o que você disse. Isso vai do governante ao nosso comportamento, inclusive na nossa responsabilidade de colocar lá os governantes, né, de pensar, sim, nisso, mas vai também da nossa gentileza, né, o quanto que às vezes a gente, no dia a dia, a gentileza não custa nada e faz diferença. A solidariedade, solidariedade não é só você fazer a campanha bonita do Natal sem fome. A solidariedade não é só você achar que resolveu o problema porque deu alguma coisa para alguém aqui agora. É o nosso engajamento social até para ajudar as pessoas e para tomar conta dos órgãos da fiscalização pública. Então a gente tem que ter mais, a gente tem tudo para ser feliz. Se olhar para os Estados Unidos nesse último ranking, pela primeira vez ele saiu do topo lá dos 20 países mais felizes.
Olha só.
É um país rico, né? É um país que também teve as suas mudanças de governo, mas nem por isso o ranking mediu que ele ficou mais feliz. E aí, uma coisa que eu também gosto de trazer, Ricardo, é que indicador é ótimo, mas ele não é verdade absoluta, ele é para ser um norte para a gente. Então, olhar que o Brasil é o 44º em felicidade, mas é o primeiro em otimismo, tem coisa para a gente entender e estudar. Olhar que países ricos são os primeiros não significa que isso é sonho de consumo de felicidade. Então, como você bem disse, tem muita coisa para melhorar, a gente tem o que fazer, mas é principalmente a gente não banalizar e achar que vai ser feliz com um tapinha nas costas e desrespeitando o outro. Tem muita coisa que dá para a gente fazer. E se a gente fizer isso entre a gente se fortalece, inclusive, para mudar o que a gente precisa no sistema e no Estado, que é muito maior, eu acredito, do que todo mundo que está por aí, que insiste às vezes em roubar, em deixar a gente para trás, porque o país é nosso. Concordo 100% com você.
Verdade. Conversei com Cristina Barros, pesquisadora em saúde pela UFRJ, especialista em gestão de saúde. E o assunto, pessoal, o Brasil voltou a subir em ranking da felicidade após 9 anos. Microfone aberto para você nas suas considerações finais, alguma coisa que você gostaria de falar. E deixa também suas redes sociais, para você também colocar esse povo mais otimista, viu, Cristina?
A rede social é o Cristina Barros. Meu Cristina é chatinha, com CHRYSTNA. Cristina Barros com CHRY. E o que eu posso falar, até já disse antes, mas a gente pode ser gentil e a gente também pode escolher como que vai querer olhar para a vida. Você deu uma topada agora, vai xingar. Ninguém gosta de tomar topada. Mas para contemplar um pouquinho, que de repente aquela topada te livrou de um problema ali na frente, né? Às vezes a gente tem que fazer exercício para o cérebro. Rapidamente, a neurociência diz que o nosso cérebro é igual teflon para coisa boa, escorrega. E é igual velcro para coisa ruim. Então a gente pode fazer musculação para o cérebro, olhando mais, sendo mais grato à vida, inclusive porque acordou e porque a gente tem muita coisa de boa para agradecer. Isso ajuda também na felicidade.
Obrigado, que Deus lhe abençoe e que possamos ter no Brasil pessoas igual você. Aí sim, seremos o top 5, seremos o number 1 desse...
Igual a nós. Desse... Amém.
Tchau, querido. Um abração.
Tchau, tchau. Rádio Rio.